Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional, são 11h30 em Paris, 6h30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã de tempo ensolarado, 27 graus em Paris, em destaque nesta sexta-feira, 13 de junho de 2025. O Irã afirma que o ataque de Israel a seu país é uma declaração de guerra, após os bombardeios contra instalações nucleares e militares iranianas e também a eliminação de autoridades de alto escalão do governo. A Agência Internacional de Energia Atômica afirma não ter observado contaminação nuclear após os ataques israelenses, principalmente contra a principal central de enriquecimento de urânio do Irã. Los Angeles entra nesta sexta-feira no oitavo dia de manifestações contra a política anti-imigração do governo de Donald Trump e novos protestos estão programados para várias cidades americanas durante o fim de semana. A cúpula dos oceanos da ONU termina nesta tarde em Nice, com alguns avanços celebrados por ONGs, como o maior comprometimento de não promover a mineração em alto mar. Essas e outras notícias a seguir. As Forças Armadas do Irã afirmam que não terão limites em sua resposta a Israel após os ataques contra a capital, Teherã, e várias cidades do país. Depois da primeira fase das operações israelenses, na noite de quinta-feira, o Irã iniciou uma retaliação lançando cerca de 100 drones contra o território hebreu. Há vários anos, Israel se preparava para essas operações aéreas de grande envergadura, sob a alegação de que o regime islâmico no poder em Teherã representa uma ameaça existencial para o Estado israelense. Vamos ouvir as explicações do correspondente da RFI em Israel, Henri Galski.
Uma sirene tocou em todo o Estado de Israel para avisar a população que o país entra agora num estado especial, segundo definiu o ministro da Defesa, Israel Katz. Israel iniciou o ataque ao Irã. 200 aviões de combate atingiram mais de 100 alvos em território iraniano. Israel atingiu alvos do programa nuclear e do programa de mísseis balísticos do Irã. Para além de amplos ataques da Força Aérea Israelense, o Mossad, o Serviço Secreto de Israel, conduziu uma série de operações secretas no coração do Irã. Essas operações tiveram como objetivo atingir o sistema de mísseis balísticos do Irã e suas capacidades de defesa aérea. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente Isaac Herzog foram transferidos para locais protegidos. Segundo a TV iraniana, o comandante da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, está entre os mortos. A operação em curso ocorre em coordenação com os Estados Unidos, segundo autoridades israelenses, embora os Estados Unidos negam ter tido qualquer participação nos ataques. Henri Galski, de Israel, para a RFI.
Em Teherã, o líder supremo Ali Khamenei classificou os bombardeios como um crime sangrento e prometeu uma retaliação severa. Segundo ele, Israel selou seu destino com esta ação. Elcio Ramalho tem outras reações da comunidade internacional.
O secretário de Estado americano Marco Rubio negou que Washington tenha participado das operações israelenses e alertou o Irã para não atacar interesses americanos. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, pediu máxima contenção para evitar uma escalada nuclear. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, reforçou a necessidade urgente de desescalar a crise, chamando a ação israelense de unilateral. A ONU, por meio do secretário-geral Antônio Guterres, expressou profunda preocupação com os ataques, especialmente por atingirem instalações nucleares em meio a negociações delicadas. A Rússia condenou o que chamou de forte escalada e recomendou que seus cidadãos evitem viajar a Israel. A Arábia Saudita, o Iraque e o Afeganistão também condenaram os ataques, alertando para o risco de um conflito regional. Na Europa, a França pediu moderação, reafirmando o direito de Israel à autodefesa, enquanto a Alemanha e Reino Unido apelaram por um retorno urgente à diplomacia. Por fim, a União Africana pediu o fim imediato das hostilidades, alertando para uma ameaça grave à paz mundial.
Os preços do petróleo subiram até 12% nesta manhã devido aos ataques israelenses, enquanto o Irã afirmou que suas refinarias e depósitos de petróleo não sofreram danos. Los Angeles entra nesta sexta-feira no oitavo dia de manifestações contra a política anti-imigração do governo de Donald Trump. Na noite de quinta-feira, a disputa entre o governo federal e a Califórnia teve uma reviravolta jurídica. A correspondente da RFI em Los Angeles, Cleide Clock, tem mais informações.
O juiz federal, Charles Breyer, determinou que Donald Trump deveria devolver ao Estado o controle da Guarda Nacional, já que o presidente mandou 4 mil membros da Guarda sem o consentimento do governo local. A decisão entraria em vigor ao meio-dia desta sexta, mas a Casa Branca rapidamente entrou com recurso no Tribunal de Apelações, que suspendeu temporariamente a decisão enquanto o caso é analisado. Uma nova audiência foi marcada para a próxima terça-feira, dia 17. Este sábado deve ser intenso em todos os Estados Unidos. De um lado, grandes protestos estão sendo organizados em várias cidades, com manifestantes se opondo às recentes ações do ICE e à presença de forças federais nas ruas. De acordo com os organizadores do movimento, No Kings, Sem Reis, em tradução livre, estão sendo programados protestos em cerca de 2 mil locais em todo o país. No sábado acontece também a abertura da Copa do Mundo dos clubes, na qual participam 32 times, sendo 4 brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. E há expectativa de que agentes de imigração realizem batidas nos estádios durante os jogos.
O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, visitou hoje a cidade de Ahmedabad, onde equipes de resgate com cães farejadores continuam a vasculhar o local da queda do Boeing 787 Dreamliner da Air India. A companhia aérea indicou que o único sobrevivente, um cidadão britânico de origem indiana, continua sendo tratado em um hospital. 265 corpos foram resgatados até agora, dentro deles 24 pessoas atingidas em terra e 241 ocupantes do avião. A cúpula dos oceanos da ONU termina na tarde desta sexta e início com alguns avanços celebrados por ONGs, como o maior comprometimento de não promover a mineração em alto mar. Cerca de 50 países prometeram ratificar o Tratado de Proteção em Alto Mar, mas o número ainda é insuficiente para a entrada em vigor deste acordo. Música.